Irmão, vamos a Filipenses capítulo 2. Eu vou querer um pedacinho do versículo 16 só, mas para contexto, vamos ler desde o 14, que diz assim: Filipenses 2 e 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Aí eu quero esta frase: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Esse verbo preservar aqui, se você tem uma NVI e alguma outra versão, talvez em vez de preservando, você vai encontrar retendo, a palavra da vida. O original tem alguns significados parecidos. Basicamente, a ideia mais literal é, de fato, reter, segurar. É a ideia. Aí, metaforicamente, aí já vai abrindo um pouco mais para a ideia de ficar prestando atenção, para não perder, de ficar atento e algumas outras semelhantes. E essa ideia de preservar aqui é a ideia de ter com cuidado. Mas como tem um outro sentido de preservar, como preservar o alimento, no português, eu achei mais interessante, acho mais interessante a tradução de reter, até por causa da ideia de segurar a palavra da vida. A palavra da vida aqui não é muito difícil imaginar que seja tudo que a Bíblia tem a nos transmitir, ou melhor dizendo, o que Deus tem a nos transmitir através da Bíblia, os ensinamentos das Escrituras. Em suma, é isso aí. Aí Paulo diz para, ou exorta para, preservar a palavra da vida. Então é uma exortação para que nós possamos cumprir. Se é para nós retermos a palavra da vida, segurar, ele exorta para que a gente segure, a ideia é de que pode escapar. Não teria muito sentido ele fazer uma exortação para a gente reter alguma coisa que não tem perigo de essa coisa sair sobre nós. Exemplo, reter a salvação. Não tem sentido, porque a salvação nunca pode escapar de nós. Reter o Espírito Santo. Não tem sentido, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós temos o risco de entristecer o Espírito Santo e tal, que é outra coisa, né? Apagar o Espírito Santo, que é outro verbo que ele usa lá, mas não a ponto de não deixe o Espírito Santo escapar de vocês, ou segure o Espírito Santo. Isso não é papel nosso. É o contrário, é ele que segura a gente. É ele que nos selou para a nossa vida eterna. Então, aqui, é muito interessante o que tem por trás dessa exortação. Segure a palavra da vida que você ouviu e que você, em que você creu e que você precisa para crescer em Cristo. Segure. Aí vem a ideia de segurar como. Como seria isso? Acho que a primeira coisa que pode nos ocorrer é segurar em termos da mente, da lembrança, da memória. Às vezes a gente acha que houve uma pregação e lê as Escrituras, ou pouco ou muito, mas talvez a gente não pense assim. O quanto a Bíblia está aqui dentro da minha memória? O quanto a minha memória está impregnada da Bíblia? Que com facilidade eu me lembre de alguma passagem, eu me lembro de José, eu me lembro de Paulo, Eu me lembro de Abraão, vocês verem para que eu... Alguma coisa que eu me lembro de um personagem desse, eu me lembro de uma passagem da Bíblia, e na hora de um problema que eu enfrentei, eu me lembrei de uma solução bíblica. Memória. Eu não sei se a gente pensa muito nisso. O quanto o meu pensamento está ligado na palavra de Deus, está constante. A minha memória está sempre sendo lavada, pulverizada pela palavra de Deus. Então, não é nem questão, eu estou dizendo, leia 15 minutos por dia, leia 30 minutos, ouça duas pregações por semana. Então, não é isso, não é questão de quantificar. Mas é, sim, uma questão de você pensar se está se lembrando sempre, se ela está muito presente na sua cabeça, na sua mente, e, por que não, ter como alvo aumentar. Porque, na realidade, tem muita coisa que contribui para que a palavra da vida escape de nós, não no sentido do efeito que ela já teve em nós de nos levar a Cristo e do poder que ela tem em nós, mas no sentido de nos influenciar de fato e de mexer conosco e fazer uma diferença na nossa vida. Tem coisas que contribuem, que cooperam conjuntamente para a palavra ficar mais fraca. Basicamente, nossos três inimigos, que eu falei recentemente, desde semana passada aqui, né? O diabo certamente quer nos afastar o máximo que ele puder, então seria o caso de segura. O mundo, esse não se fala. O esquema mundano de tudo que há ao redor, de divertimentos, de estudos, aí eu vou misturar coisas não saudáveis, até pecaminosas, mas também com coisas que não são pecaminosas em si, até fazem parte da nossa vida aqui, os estudos, o tempo com a saúde, e investimento, lazer, tantas coisas que contribuem para levar a Bíblia para mais longe de nós, correndo aquele perigo da gente deixar de estar segurando o nosso pecado. Que, obviamente, vai nos afastar muito uma mente pecaminosa, uma mente invejosa, uma mente amarga. Qualquer coisa que esteja influenciando o nosso coração de uma maneira pecaminosa vai nos atrapalhar muito e vai nos impedir isso. Então, a gente deve ser sábio para fazer com que nosso ser, nossa alma, segure melhor a palavra de Deus. Eu já tive muita conversa com a Sandra, para não dizer discussão, que ela vai almoçar na casa de um filho, eu corro assim, ela gosta de levar um sorvete aqui, ele leva o frango a pular, ou sei lá o quê, e vai, eu digo, Sandrinha, faça o seguinte, aí pede para eu ajudar. Eu digo, você quer que eu lhe ajude? Bote dentro de uma sacola. Porque numa sacola eu seguro. Aqui é muito fácil cair. E dizem as más línguas que eu sou, lá de casa, o mais desastrado. É calúnia pura, mas é a pura verdade. Então, para mim, aquele sorvete, para ele estar no chão, é rápido. Porque eu não seguro direito, eu me distraio. Quantas coisas podem contribuir para a gente derrubar alguma coisa, né? E a forma daquela coisa. Segura um sabonete. É você com a mão molhada. Não dá para segurar, cai. Então, a gente poderia trabalhar um pouco em cima dessa ideia, mas eu não vou fazer, de como nós poderíamos agir para segurar melhor em nós a palavra de Deus. Reter é bíblico, é diretamente bíblico o que está aqui. Repetindo, vou encerrar como eu comecei. Não teria sentido Paulo nos alertar, nos exortar para uma coisa que não tinha nada a ver. É porque é possível, sim. Já conversou com irmãos que parece que estão transbordando de Bíblia? Né? A gente... Mas aí eu digo só, não apenas na questão de decorar, né, que já é alguma coisa, mas eu não dou muito valor, não, a essa decorada aí, só de memória e tal. É bom, Bíblia sempre é bom. Mas não é o que eu quero dizer. Ah, eu sei Filipenses 2 de cor. Então, ótimo. Como eu já conversei com algumas crianças algumas vezes, disse, olha, você sabe João 3,16. Já sei, me explique. Então, uma coisa é você saber de cor, outra coisa é explicar. Então, tem irmãos, esse é o que eu quero dizer, não é que sabe de cor a passagem, que é muito bom também, repito. Mas, que os conceitos desse irmão, quando eu falei que transborda de Bíblia, de palavra da vida, é os conceitos que saem da boca dele. Uma opinião, um ponto de vista, você fala de política, você fala das coisas do mundo, do progresso do mundo, fala de inteligência artificial, fala de alguma coisa da realidade ao redor e tudo. Comentário, parece que tem o sabor, o aroma bíblico. Isso, imagina quando se fala diretamente de uma coisa das Escrituras. Né? E tem aqueles que nunca você vê fazer, você ouve fazer, ouve dizer uma referência, assim, nem de longe. Não é decorado, mas estou dizendo que mostra ser influenciado pela palavra de Deus. Também não quer dizer que não seja, irmãos. Alguém pode fala pouco, se expressa de uma maneira não muito boa e tal. Tudo bem, e o coração está transbordando de Bíblia, amém, e está bem retendo a palavra de Deus. Ok, mas de uma maneira geral, isso transparece. Então, faça isso, faça o que Paulo, façamos nós, né, o que Paulo sugere. Vamos reter a palavra da vida, e ele fala aqui das vantagens, que eu não vou comentar, e são muitas, além das que estão aqui, além do bem que isso vai fazer a você, além do que vai lhe ajudar a enfrentar os problemas, e vai lhe ajudar muito na sua própria santificação, mas o bem que vai trazer a quem está ao seu redor. É muito gostoso você estar perto de alguém que exala a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a retê-la mais na mente, no coração, no espírito, para a nossa edificação em Cristo. Coisa boa é termos acesso à palavra de Deus, termos entendimento para conhecer a palavra de Deus, dado pelo Teu Espírito Santo. Coisa boa. Coisa ruim é nós não aprendermos, não nos acostumarmos, não valorizarmos isso, e não treinarmos, não exercitarmos para segurar cada vez mais essa palavra, não nas nossas mãos, não nos nossos braços, mas no nosso próprio coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.